I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 6 and verse 6.
Eu abro agora no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6, que diz: E aconteceu também noutro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E o nosso título é A Vida para uma Alma Ressequida. Bom, isso aconteceu bem no começo do ministério do nosso Senhor. É no final do ano 31 depois de Cristo e alguns dos discípulos o estão seguindo. E, bom, havia uma grande multidão de discípulos o seguindo, mas alguns dos 12 já haviam sido de antemão apontados, escolhidos, e outros ainda seriam escolhidos. Isso aqui aconteceu antes do Sermão da Montanha e ele entrou então nessa sinagoga em específica e estava lá ensinando. E temos aqui uma maneira bem significante. Este milagre é mostrado em 3 evangelhos. E havia um homem com uma mão mirrada, ressequida. Mas Lucas, o médico, ele nota que ele diz que é a mão direita. Lá estava um homem, havia um homem cuja mão direita era mirrada. E é bem interessante o uso da linguagem aqui, a maneira em que é colocada, porque a cena aqui está estabelecida. Os discípulos estão lá, a sinagoga está lotada e os discípulos estão pensando mais ou menos assim: o que vai acontecer aqui? Quem ele vai curar neste lugar? E isso, este é o dia do Senhor, o dia do sábado, em sua linguagem, o dia do repouso, e eles criam, ou pelo menos os clérigos daquela época, criam de maneira bem errada que nada podia ser feito no dia do descanso, nem mesmo curas, e eles o acusariam de quebrar a lei, e eles suspeitavam que ele faria alguma coisa. Então havia um certo grau de tensão, e os seus discípulos então estavam observando. E é nesse contexto que nós temos essa curiosa estrutura de frase: e havia ali um homem cuja mão direita era mirrada. Então, os discípulos haviam visto aquilo, mas eles não podiam, por razões que eu explicarei, se eles fossem capazes, tivessem sido capazes de ver aquele homem que tinha aquela lesão, ou aquela deformidade, ou aquele impedimento, eles poderiam ter pensado consigo mesmos: ah, eis aqui a pessoa que ele irá curar, essa é uma pessoa bem provável, um candidato bem provável para uma cura, um milagre público. Mas eu não suponho que eles pudessem perceber isso até que Cristo o chamou do meio da multidão, porque a mão ressequida dele é algo, de certa forma, pequena. Uma mão, alguém poderia pensar, em uma multidão, ela não estaria visível e especialmente estaria escondida pelos mantos e as roupas da época. Pensa-se de maneira geral que o braço, o antebraço, era também ressequido e mirrado, a mão e o antebraço. E essa é a maneira geral de ler a passagem, embora não tenhamos certeza absoluta, mas essa era a probabilidade. E essa mão estaria coberta pelo manto daquele homem. Não era algo tão visível até que você conhecesse a pessoa pessoalmente, e assim, então, até que você visse essa pessoa tentar fazer alguma obra ou na casa onde a pessoa morava, aí se veria que ele teria um problema, mas não era possível perceber aquilo do começo. E essa era a questão, metade da questão com este milagre em particular. Todos os milagres de cura do Senhor têm uma mensagem, todos eles, e cada um deles fala de algum aspecto da conversão de uma alma, a salvação de uma alma. Disso nós podemos ter certeza, porque a Escritura nos ensina isso. Estes estão escritos, diz o apóstolo João, no final do seu evangelho, estes estão escritos para que creiais e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E ele não quer dizer aqui esses sinais, esses milagres ocorreram apenas para o propósito de autenticar que Jesus Cristo era divino. e tinha poder divino. Não, ele quer dizer ainda muito mais. Essas coisas foram escritas para que vocês possam ver, aprender e entender a maneira em que Cristo se move em um coração. Não apenas então, mas em todas as gerações subsequentes. Ainda mesmo agora, a maneira em que a conversão acontece. E os seus aspectos diferentes e diversos. E esta é a questão. Qual é a questão, a significância especial aqui para de Cristo curar o homem com a mão ressequida, com a mão mirrada? É verdade que isso é feito no contexto de uma disputa entre Cristo e os escribas e fariseus. Eles estavam prontos, então, a tentar desacreditá-lo, a acusá-lo, dizendo que ele estava fazendo algo no dia do sábado. Eu vou deixar isso de lado nesta noite, apenas para analisar o milagre, para ver o milagre em sua significância especial. Bom, não é o maior dos milagres que Cristo fez, olhando de maneira externa. É claro que cada milagre era grandioso, mas não é o mais dramático de todos. Bom, ressuscitar alguém dos mortos, isso é muito mais dramático, muito mais grandioso para, então, levantar uma pessoa que estava inteiramente paralisada, como Cristo fez, não apenas a mão e o antebraço, mas toda a pessoa. Nós diríamos, isso é muito mais espetacular, isso é muito maior, mais grandioso, mas cada milagre tem uma significância especial, e a grande significância da cura daquele homem com a mão ressequida da parte de Cristo é que era um impedimento quase que invisível, a não ser que você chegasse bem perto, ou a menos que você tentasse ver aquele homem fazer uma coisa ou outra em sua casa, alguma tarefa, alguma atividade. Ele podia caminhar, ele podia estar presente nos cultos, ele podia cantar, ele podia falar, ele podia fazer tudo, conversar com você, de fato, muito bem. Talvez de uma maneira bem eloquente. Bom, nós pensaríamos que ele era um homem pobre, ele não poderia ser um artesão. Se ele tivesse alguma, não importando qual fosse a causa de sua mão, se ele fosse um artesão, ele não poderia fazer isso. Ele também não poderia ser um trabalhador no campo, porque aquela era uma época agrária. Ele não teria capacidade de fazer muitas coisas. Então ele provavelmente era um homem pobre. Mas a parte disso, você não notaria o seu problema, a sua deficiência, se você não conhecesse de perto. E este é o ponto, porque este é um outro aspecto da cura da alma. Antes de nós sermos convertidos, antes de termos comunhão com Deus, nós somos, quando estamos completamente banidos da presença dele, alienados, a alma está morta. Quem sabe as pessoas não observam? Elas podem elas mesmas ser não convertidas. Ninguém aponta o dedo para você no metrô, na rua, e diz, aquele homem, aquela mulher ali tem uma alma paralisada. Não, uma alma inativa, dormente, nada acontecendo em sua dimensão espiritual, nada realmente acontecendo. Ele não tem nenhuma comunicação com Deus, nenhuma ajuda vinda de Deus, nenhuma influência de Deus em sua vida e no seu caráter. Ele não tem uma vida eterna, não tem uma cidadania celestial. Essas coisas não são possíveis de ser vistas. É claro que se um crente fala com você e conversa, logo perceberá que a sua conversa é sobre coisas materiais, ou este mundo presente, ou o que está acontecendo imediatamente ao seu redor. Que vai ver que essa pessoa não tem interesse em coisas espirituais e eternas. Então, as suas limitações, a dimensão tão estreita e reduzida da sua vida será tão clara a um crente que desfruta das coisas espirituais, mas a maioria das pessoas nem vai perceber. Então, a cura daquele homem com a mão mirrada é algo muito apropriado como uma descrição de todos nós. antes de sermos convertidos não é algo externamente perceptível, mas interiormente há um impedimento tremendo, um grande problema, uma aflição pessoal imensa. Você não é uma pessoa completa e é algo muito profundo que temos aqui. Então eu percorrerei o milagre porque ele é milagrosamente direto quando o analisamos. E aconteceu também, versículo 6, noutro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, encolhida, diz algumas traduções, ressequida, seca, é mais o sentido do original, queimada. Não significa que ela tenha sido necessariamente sofrido uma queimadura, é um tipo, é uma palavra bem ampla no grego, bem elástico, mas é como se tivesse sido queimada e todo o humor, toda a umidade tivesse ido embora. E a ideia aqui é que era uma mão ressequida, mirrada, sem vida. É uma outra palavra, desidratada, uma antiga tradução diz. Um homem antigo cuja mão direita e talvez todo o antebraço fosse então ressequido e fosse então mirrado. E as palavras do Senhor para aquele homem, nós lemos no versículo 8, eu estou aqui ignorando a interação dele com os escribas e fariseus para o nosso propósito desta noite. Ele conhecia os seus pensamentos, mas ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Agora, antes de tudo, deixe-me falar algumas palavras acerca da ordem que ele deu, dizendo: levanta-te. Sim, aquele homem provavelmente estaria sentando no chão, era o que eles faziam naquela época. E levantar seria algo apropriado, mas outra vez o grego original coloca mais um pouco de significado na expressão, porque o que Cristo literalmente disse foi: desperta, acorde. E nós podemos ser até mais literais do que isso, porque é uma palavra que se refere a colocar as suas faculdades em funcionamento. E é esse tipo de coisa que é dita em uma tonalidade de como uma ordem, mas ainda assim bem gentil ao mesmo tempo. Desperte, levante-se, como se você estivesse se levantando da sua cama, não apenas se levantando porque você estava sentando no chão, não. Acorde, levante-se, dito com grande autoridade, ainda assim com benignidade, gentileza. E essa é a primeira coisa que acontece conosco se formos ser convertidos. É como se Deus dissesse de alguma maneira a nós: acorde. A sua vida é só um sonho. É irreal. Eis você aqui neste mundo, sonhando como se este mundo fosse tudo. Não havendo um Deus a quem prestar contas, não havendo um Deus para quem viver e o qual descobrir, não havendo um Deus com o qual se relacionar, não havendo bênçãos vindos desse Deus, não havendo ajuda para a sua vida, nem a construção de um caráter pelo seu poder e auxílio, não havendo um céu a ser alcançado, nada dessas coisas existem. Você está apenas num mundo de sonhos. Você está vivendo apenas para as coisas inferiores, apenas. Só para isso. Como eu disse antes, para as coisas materiais, as coisas restritas, nada mais. Aquilo que você pode ter, possuir, tocar. Isso é tudo. Acorde. Essa é a primeira palavra. E nós a temos neste milagre. Levanta-te. Havia algo a ser feito primeiramente. Ele teria de despertar. Ele teria que ser acordado pelo Senhor e começar a pensar e assim começar a ouvir acerca da vida, a vida real, vida espiritual, vida eterna, uma vida com Deus Todo-Poderoso. Ele precisava pensar nessas coisas. Ele então escutaria Isso acontece conosco, nós começamos a ouvir acerca da nossa necessidade de perdão, nós começamos a ouvir acerca da queda do homem. O homem foi criado por Deus e ele é caído e ele foi banido, cortado da presença de Deus. Nós começamos a ouvir acerca da redenção, acerca de como Deus enviou a Cristo, a segunda pessoa da divindade, ao mundo para sofrer e para morrer por pecadores, a fim de que pudéssemos ser perdoados. Como é possível, então, relacionar-se com Ele, encontrá-lo, conhecê-lo e ser transformado por Ele? Bom, aí nós começamos a acordar, nós estamos ouvindo acerca dessas coisas. É mais ou menos como o amanhecer do dia. No começo do dia, você olha para fora, você olha pela janela, quando está tudo escuro ainda, você está numa viagem e você talvez se vê ali na zona rural e é preciso caminhar de um lugar para o outro, mas está escuro, você não consegue ver nada. Você não consegue ver a distância que ainda falta para percorrer. Então vem a aurora e a luz então começa a inundar a paisagem, as montanhas e os vales. E agora você consegue ver onde você está indo e qual é a distância a percorrer, qual é a melhor maneira. Se eu for por este caminho, eu estarei em um pântano. Se eu for pelo outro caminho, será muito mais fácil. Você começa a perceber o que você está fazendo na vida. Então, este sair de um mundo de sonhos, desta vida apenas, é mais ou menos assim. E eu começo a ver e a ouvir sobre o perdão de pecados, conversão a Cristo, uma vida nova, a estrada que leva para o céu, um novo propósito e uma nova vida, um novo significado na vida. E eu começo a aprender sobre oração. E eu começo a ouvir acerca de coisas que eu nunca nem havia percebido. Eu já havia ouvido falar delas, mas eu estava lá no meu sonho continuando. Este é o primeiro estágio, então. O primeiro despertar gracioso da alma executado por Deus. Será que isso já aconteceu com você? Será que você já foi sacudido pelo Senhor para acordar para as realidades espirituais e para a sua necessidade? Então ele diz, levanta-te. E o homem o fez. Ele se levantou. Ele acordou, por assim dizer, dos seus pensamentos particulares. Ele ficou em pé lá no meio. Ele sabia quem Cristo era. E porque, embora ele estivesse no começo do seu ministério terreno, a sua reputação já tinha se espalhado por todo lugar. Quase que como um incêndio, um fogo selvagem. Ele já havia curado milhares naquele lugar. E centenas nas nossas vilas. Pessoas que eu conheço. Pessoas... Era uma sociedade bem conectada naqueles dias. Um homem que havia estado enfermo toda a sua vida, aquele ou aquela conhecido a mim, foi curado. Este homem é impressionante. Eles dizem que ele é o filho de Deus. Outros dizem que ele é um grande profeta. Ele falou a mim. Ele disse, levanta-te. Eu me levanto. A palavra me foi dirigida pelo Filho de Deus, o profeta de Deus. Algumas pessoas não se levantariam, os escribas e fariseus não teriam feito isso, muitos outros não teriam feito isso. Eles amavam o seu pecado e as suas vidas terrenas e a si mesmos. Eles se amavam demais para prestar alguma atenção, mas aquele homem não. Aquele homem se levantou, é tudo que ele podia fazer. Então, a próxima palavra a qual me achego, levanta-te e fica em pé no meio. As traduções modernas dirão algo como, fique em pé lá na frente. Isso é provavelmente melhor. Fica em pé no meio. Mas a linguagem aqui subentende que ele poderia então ser visto. E significa algo como, levante-se e vem até mim, vem aqui. E ele o fez. Ele então se levantou e ficou em pé no meio. Onde você está? Você está escondido. O Senhor não disse que iria curá-lo, mas Ele praticamente diz: você está escondido onde você está, vem aqui onde todo mundo consiga te ver, vem aqui para este lugar, saia deste canto obscuro, essa posição obscura na qual você se encontra, talvez ao lado ou lá atrás, venha para esta área onde você será visto. E ele o fez. Mas o que significa isso? O que significa essa segunda palavra para nós? Levanta-te. Eu gosto da versão King James porque ela que captura o ponto, embora ela não destaque aqui o lugar. Talvez fique em pé na frente fosse melhor, mas levanta-te e fique em pé no meio. Aqui captura o ponto. Venha para cá. A significância aqui é, bom, você precisa acordar e você precisa estar pronto a sair da vida velha. Não lá, longe de Deus. É preciso vir para cá, próximo a Deus. Você precisa deixar a vida velha. É claro que você não consegue sozinho. Ela tem tentáculos te prendendo. Você comete pecados e eles te seguram, eles te agarram. Você simplesmente não consegue deixá-los para trás. Mas você tem que agir como se você fosse fazê-lo. Quando você se achega a Cristo, é isso que você está disposto a fazer. Ele o fará, ele te trará, ele vai te capacitar. Mas você precisa agir como se fosse você. Você diz, eu quero achegar-me a Cristo e ser transformado e encontrá-lo. Então ele diz, levanta-te e fique em pé no meio. Vem para uma vida nova, uma nova perspectiva, um novo entendimento. Na estrada que conduz para o céu, venha ao Senhor. Então acorde e fica em pé no meio. Se você achegar-se a Cristo, significa deixar o seu pecado para trás. Ele vai te capacitar. Se você se achegar ao Senhor, significará deixar para trás a atitude que diz o seguinte: ah, eu primeiro, eu em segundo lugar, eu terceiro, tudo que importa sou eu. A minha vida, a minha fama, a minha fortuna, a minha aparência, a admiração que eu derivo das pessoas, ao meu jeito, as minhas opiniões, tudo está circulando-me. Não, você estará vivendo para o Senhor. Se Ele te atrair, te transformar e passar a te possuir, você será posse dEle, você está disposto, você está pronto para isso. Levanta-te. Eu imagino que aquele homem então olhou ao redor tremendo, temendo os olhos hostis da multidão que o estaria assistindo. O Filho do Homem, o Filho de Deus, ele então me chamou. Eu irei. E ele então caminhou até a frente. E ele então ficou lá diante do Senhor. E é isso que significa para nós. Então, chegamos-nos ao versículo 10... Então, passaremos o versículo 9, que lida com os escribas e fariseus. E ele diz, estende a tua mão. Mas será que ele conseguiria fazer isso? Ele tinha capacidade de estender a mão? A mão dele era mirrada, ressequida e inútil. E provavelmente o antebraço também. Nós não podemos ter total certeza, mas será então que ele poderia? E o grego aqui subentende algo como estique bem a sua mão. Eu acho que ele não podia, ele não tinha capacidade de fazer isso. Mas eu posso dizer o que ele podia fazer. Com o movimento que ele tinha lá no braço, na parte superior, ele talvez poderia apenas jogar a mão dele ressequida para frente um pouquinho. Ele não poderia, então, fazer isso, mas a coisa impressionante é que ao começar a obedecer, com toda a dificuldade ou incapacidade que ele tinha, ao começar a obedecer, ele então teria capacidade de fazê-lo. E ele o fez, porque Cristo curou. Assim que ele começou a obedecer. Então aqui nós temos neste milagre o poder de Cristo E a sua resposta, a resposta daquele homem à ordem de Cristo. As duas coisas correndo em paralelo aqui, ao mesmo tempo. Então ele diz, estica a tua mão, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã, como a outra. A outra mão era uma mão, um braço muito forte. Bom, ele precisava fazer, aquele outro braço precisava fazer o trabalho de dois braços, de duas mãos, com o braço esquerdo e a mão esquerda. Mas o braço direito e a mão direita foram então igualados à mão esquerda em tamanho, força, em um instante, num piscar de olhos. Quantas coisas nós vemos retratadas nisto? Porque isso é a fé. Aqui temos um retrato da fé. O que é a fé em Cristo? É um movimento fraco. Não é nada que tenha mérito. Não é algo do qual possamos nos orgulhar ou receber aplausos, como se Deus dissesse, ah, você tem grande fé, então, portanto, você merece uma bênção. Não. Nós somos como um homem com a mão ressequida. Ele, o máximo que ele podia fazer era começar a estender o braço, e Deus fez tudo. E a fé é assim. Eu creio, Senhor. Eu consigo perceber que eu sou um pecador. Eu consigo perceber que eu preciso de perdão. Eu consigo ver que eu preciso ser feito de novo. Eu mereço morrer e ser condenado eternamente. Eu mereço ser rejeitado. Eu sou cheio de pecado. E eu nunca trouxe nada a ti, eu nunca te cultuei, eu nunca te amei, eu nunca te servi. As pessoas que, as coisas que eu deveria fazer com de todo o coração, eu fracassei em fazer, e eu fiquei milhões de milhas aquém dos teus padrões, e eu não mereço nada, mas eu aqui, eu estico esse braço o máximo que eu posso. Senhor, ajuda-me, perdoa-me, transforma-me. E faz-me, Senhor, um cidadão do céu. Ó, Senhor, muda-me, dá-me vida, entendimento. Emancipa minha mente e dá-me novos vislumbres, que eu então perceba a tua bondade, o teu poder. Dá-me o dom da oração. Você não tem que perguntar por tudo isso em detalhe, mas você pede a Ele pelo perdão dEle. E você se achega, sinceramente, envergonhado e com desejo, anseio. E se você for sincero, todas essas coisas serão suas. Estende a tua mão. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, disse uma pessoa. E é a mesma coisa, aquele braço só podia começar a ser levantado para então estender-se e receber a bênção de Cristo. E então a sua mão lhe foi restituída sã, como a outra. Nós falamos de buscar a Deus, de buscar ao Senhor. Bom, isso é uma linguagem boa. Deus toca o nosso coração, nós sentimos a nossa necessidade, nós paramos de sonhar, nós acordamos e começamos a encontrar, por assim dizer, o nosso caminho. Nós ouvimos acerca da nossa necessidade de perdão e nova vida, nós ouvimos e vemos acerca de Cristo morrendo na cruz para sofrer o castigo do pecado por todos aqueles que se achegam a Ele. E nós começamos então a ir em direção a Cristo. Nós, por assim dizer, estendemos a nossa mão. E quando cremos e quando entregamos a Ele as nossas almas e pedimos que Ele nos salve, Ele o faz instantaneamente. A busca se acaba. Algumas pessoas, quando falam de buscar a Deus, eles imaginam que isso é uma coisa que dura a vida inteira. Talvez sem tentar complicar, eu posso mostrar um contraste a vocês. Você vê um tremendo contraste ali na sinagoga, quando Cristo curou o homem com a mão ressequida. Você tem os escribas e fariseus olhando para ele, vigiando-o. Eles dizem: olha, ele vai curar. Fique de olhos abertos, ele não deve fazer nada no dia do sábado. Eles entendiam errado a regra de Deus. Nada deve ser feito. Para eles, os escribas e fariseus, para eles, a chegar-se a Deus era apenas manter certas regras cerimoniais. Ah, se eu guardar os cultos cerimoniais, perfeitamente Deus se agradará de mim e eu então serei aceitado por Deus. Este era o ponto de vista deles. É aquilo que nós chamamos de salvação pelas obras. Você faz por merecer. É isso que você tem que fazer a propósito no islamismo. Você precisa merecer a sua salvação pelas suas obras. É isso que você tem que fazer, por exemplo, todas as outras religiões, a parte do cristianismo. Você faz por merecer o favor de Deus pelas suas obras. E aqui na sinagoga temos um contraste terrível. Lá estão os escribas e fariseus crendo nas boas obras. Ah, ele vai fazer algo que de acordo com o entendimento deles não era correto, não estava em conformidade com as regras. Ele precisa ser condenado, eles diziam. E por outro lado, lá temos Cristo, que conhece, que sabe que por baixo daquelas roupas aquele homem tem uma mão ressequida. E ele está lá para curá-lo e vai curá-lo gratuitamente. Aquele homem não poderia pagar, ele não tinha condições de pagar, não há nenhuma terapia que o ajudaria, não há nada, não havia nada que poderia curá-lo, a parte de um milagre, de uma obra feita por Cristo, e Cristo iria fazê-lo gratuitamente, generosamente. Que contraste! A religião pelas obras, eu faço por merecer, eu obtenho a minha passagem para o céu com cerimônias. E o verdadeiro cristianismo, não. A salvação é gratuita. É o dom de Deus. É pela graça. Isso é imerecida. E ele nos salva. E nos abençoa. E nos faz filhos seus. É um contraste também. Olhar para todo milagre nos mostra esse contraste. Mas é esses passos que eu gostaria de enfatizar hoje. Acorde. Levante, venha para o meio e estenda então a sua mão. Você vai fazer isso, amigo? Acorde para a mensagem da salvação, a vida espiritual, para uma caminhada com Deus. Acorde para o fato de ir para os céus. Acorde para o problema do pecado e da contaminação e da condenação e do juízo. Acorde para a misericórdia de Deus e sua benignidade e o fato de ele ter pagado o preço do castigo por nós. Levante-se. Esteja pronto para uma nova vida, deixando para trás a velha vida, então vivendo a vida nova que Deus te dará, aproximando-se dele e provando-o. Estenda então a sua alma, amigo, o seu coração. Você não tem capacidade de fazer isso, mas ao começar a obedecer, a estender a sua mão para receber, a estender a sua mão para receber a bênção de Deus, crendo em tudo que ele fez, com todo o seu coração, ele se achegará a você, te tomará, te receberá, te abençoará e te transformará e fará de você um filho dele. Essa é a simples mensagem do coração no coração do milagre. Desperte, levante-se e estenda a sua mão e com certeza você será salvo. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, ajuda-nos a ver todas essas coisas, Senhor. Ajuda-nos a desejar essas coisas. Ajuda-nos mesmo a chegar-nos a Ti. Senhor, em Tua grande misericórdia, derrama a Tua bênção e salva a alma, Senhor. Nós pedimos isso em nome do nosso Salvador e por amor dEle. Amém.